Oremos ao Senhor. Pai querido, ao nos encontrarmos na Tua presença neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, que fale o Teu Espírito ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine a Tua mensagem, uma mensagem de um pai para um filho, uma mensagem cheia de amor, uma mensagem cheia de ternura, de carinho, e também de repreensões, porque o Senhor repreende e disciplina aqueles a quem ama. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo conforme Jesus prometeu. E que Ele esteja em nós, em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5 e o verso 4, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5 e o verso 4. Aqui temos o mais lindo sermão de Jesus, o Sermão da Montanha. E na sua segunda bem-aventurança, no capítulo 5, verso 4, ele diz: bem-aventurados os que choram, benditos aqueles que choram, felizes aqueles que choram, porque eles um dia terão suas lágrimas enxugadas, serão consolados. Napoleão Bonaparte viu um dia o seu mais jovem tenente chorando ao abraçar a esposa e se despedir dela, porque ele estava indo para a guerra. Aquele jovem tenente chorando, percebeu que Napoleão Bonaparte estava se aproximando, tentou disfarçar, enxugar os olhos, e quando Napoleão chegou perto dele, o abraçou e disse: chore, você pode chorar, porque os grandes também choram. Os grandes também choram, irmãos. Jacó chorou uma noite toda, não somente lutou com um anjo a noite toda. Ele clamou, ele chorou, ele derramou lágrimas. Em busca da certeza de que estava perdoado. Em face do seu irmão Esaú, que estava caminhando em direção a ele, com um exército de 400 homens. Ele buscou com lágrimas a certeza da aceitação de Deus, do perdão. Pedro chorou uma noite toda depois de ter traído Jesus. Chorou amargamente. Jesus chorou muitas vezes. A alma não teria o arco-íris se os olhos não tivessem lágrimas. Chorar faz bem. Lava o rosto. Lubrifica os olhos. Acalma os nervos. Chore, porque os grandes também choram. Nós lemos o menor verso da Bíblia em João capítulo 11 e o verso 35. Este é o menor verso da palavra de Deus. Eu aprendi quando criança e repeti este verso, que é fácil memorizar. E aqueles que não conseguem memorizar quase nada da Bíblia, quando fazíamos aqueles cultos que cada um repetia um texto preferido, algumas pessoas só conseguiam repetir este. Só conseguiam memorizar este. João capítulo 11, o verso 35. Jesus chorou. Não uma vez, muitas vezes. A primeira vez que Jesus chorou, chorou por Satanás. Chorou por um inimigo. Chorou por ver o infortúnio deste ser que fora criado perfeito, um anjo de luz, e agora perdido. A revelação divina diz que Jesus chorou. Satanás estava espantado diante da sua nova condição. Sua felicidade acabara. Satanás olhava para os anjos, a terça parte dos anjos do céu, que um dia tinham sido felizes, mas que agora tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado sua perfeita alegria. Agora tudo parecia mudado. As faces que tinham refletido a imagem do seu Criador estavam agora melancólicas, desesperadas. Havia conflito entre os anjos que foram expulsos do céu. Eles estavam em discórdia uns com os outros. Existiam ásperas recriminações entre os anjos que foram expulsos do céu, porque eles não estavam felizes. A felicidade tinha ficado no céu. Satanás agora observava os terríveis resultados da sua rebelião, estremecia e temia encarar o futuro e contemplar as coisas Satanás tinha dirigido o coral celestial, o coro celestial. Toda a hoste angélica havia se unido a Lúcifer e gloriosos acordes musicais haviam ressoado através do céu em honra ao Deus e ao seu filho amado. Mas agora, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia, ira, caíam aos ouvidos do grande líder rebelde. Onde estava ele agora? Fora lançado do céu? Os portais do céu nunca mais se abririam para admiti-lo novamente? Satanás está sozinho meditando sobre o passado, o presente e o futuro da sua vida. Sua poderosa construção vacila como uma tempestade. Um anjo do céu está passando por ele. Ele o chama e suplica para este anjo uma entrevista com Jesus Cristo. Isto lhe é concedido. Jesus Cristo vem até ele. Conversam. Ele diz para Jesus que está arrependido da sua rebelião. Que ele desejaria voltar ao favor de Deus. Ele está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara. Está disposto a se sujeitar ao seu sábio comando. Pela primeira vez, Jesus chorou. Chorou diante do infortúnio de Satanás. Chorou porque viu que não dava para ele voltar mais. Foi longe demais. Com a mente de Deus, Jesus disse: você não pode voltar. Você não pode ser mais recebido no céu. O céu não pode ser colocado em perigo. Você já trouxe a terça parte dos anjos com você. Todo o céu seria manchado se fosse recebido de volta pelo pecado de rebelião originados em você. As sementes da rebelião estão ainda com você. A revelação de Deus informa que esta foi a primeira vez que Jesus chorou. E chorou por um inimigo. Queridos, Jesus não estava feliz pela expulsão de Lúcifer. Jesus estava triste. A segunda vez que a Bíblia menciona que Jesus chorou está em João capítulo 11, verso 32. João capítulo 11 e o verso 32 em diante. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu Maria chorando, viu também os judeus chorando, moveu-se com muito espírito e perturbou-se, e disse: onde vocês o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele amava Lázaro. Jesus não tinha lar próprio. Jesus dependia da hospitalidade dos amigos e dos discípulos. Frequentemente Jesus se hospedava na casa das pessoas, mas com maior frequência ele se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Era ali a casa onde ele mais frequentava. Ali, naquele ambiente familiar, ele se alegrava na companhia dos amigos sinceros, não traiçoeiros, não falsos. Ele sabia que existia ali uma amizade sincera. Ele sabia que ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, suas palavras não seriam torcidas e que ele seria compreendido bem naquilo que ele dizia. Ali podia falar com simplicidade, liberdade, sabendo que suas palavras não seriam torcidas, mas sim entesouradas. Se bem que fosse o Filho de Deus, Jesus se revestira da natureza humana e comovia-se com a dor humana. Seu terno e compassivo coração está sempre a compadecer-se de todos os sofrimentos, de todas as dores que nós temos. Ele chora com os que choram, ele se alegra com os que se alegram. Mas ele não chorou somente por Lázaro. Ao contemplar o túmulo fechado e selado de Lázaro, sabendo que lá estava um corpo já por 4 dias morto, Jesus chorou não somente por Lázaro, porque sabia que Lázaro seria ressuscitado logo em seguida. Ele chorou, porque ele olhou aquela multidão que chorava por Lázaro. Mas era uma multidão que planejava a morte de Jesus. Muitas lágrimas eram falsas. Muitos que estavam ali estavam pensando em como matar Jesus. Jesus chorou por um amigo. A terceira vez que a Bíblia menciona que Jesus chorou está em Lucas capítulo 19, versos 41 em diante. Jesus chorou por uma cidade. Chorou por uma cidade chamada Jerusalém. Lucas capítulo 19, os versos 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. As lágrimas de Jesus sobre Jerusalém não eram lágrimas por si mesmo. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira espiritual, por causa da impenitência daqueles que ele viera abençoar, viera salvar, viera para o que era seu, mas os seus não o receberam. A hora da esperança, a hora do perdão estava passando por Jerusalém, e eles não viam, eles não percebiam que o perdão estava passando e estava se indo. A taça da ira de Deus estava quase cheia. Jesus viu com olhos proféticos o que iria acontecer para Jerusalém nas próximas décadas. O grande pecado dos judeus nos dias de Jesus foi rejeitarem a Jesus. O grande pecado dos cristãos hoje é rejeitarem a lei de Jesus. O grande pecado nos dias de Jesus foi rejeitarem a Jesus. O grande pecado hoje é rejeitarem a lei de Jesus. Estas duas coisas andam juntas, Jesus e a sua lei. Por isso em Apocalipse 14, 12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que têm a fé em Jesus e que guardam os mandamentos de Jesus. São duas coisas que andam juntas. Jesus disse, olhando para Jerusalém, para o templo: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Durante quase 40 anos depois da condenação, a condenação veio. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém. Sinceramente, irmãos, eu estive lendo esta semana no livro Grande Conflito a descrição de como foi o sítio, o cerco e a destruição de Jerusalém. Não dá para ler sem chorar. Não dá para ler sem chorar. Não dá para ler sem ter um profundo senso de angústia e de tremor. Jerusalém foi cercada por Tito, general Tito, no ano de 70. Por 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam vir sobre esta cidade. Por 7 anos, este homem, que ninguém sabe quem é, um homem estranho, ele andava pelas ruas de Jerusalém, cantando funebremente: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém, uma voz contra o templo, uma voz contra os noivos, uma voz contra as noivas, uma voz contra o povo. Esse homem estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia ele somente: ai, ai de ti, Jerusalém. A destruição veio no ano 70. Nenhum cristão pereceu, porque todos foram obedientes a ordem de Jesus. Quando virem Jerusalém cercada, fujam. Nenhum cristão morreu. Mas milhões de judeus morreram. Judeus que não aceitaram a Jesus. Era Páscoa. Mais de 1 milhão de judeus estavam dentro dos muros de Jerusalém, vindos de várias partes do mundo comemorarem a Páscoa. Era Páscoa quando o general Tito cercou a cidade. Tão terrível era a fome dentro da cidade que os homens ruíam o couro dos seus cinturões e o couro das suas sandálias. Milhares que saíam à noite, procurando a escuridão, saindo dos muros da cidade, buscando algum arbusto silvestre para comer, eram mortos e eram torturados pelo exército romano. Milhares pereceram pela fome e pela peste. Maridos roubavam da esposa a comida. Esposas roubavam do marido. Viam-se filhos tirar o alimento da boca dos pais que já eram velhinhos. Cumpria-se a profecia de Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria? Pode. Isso aconteceu em Jerusalém. As mães dividiam. Qual é o filho que nós vamos comer hoje? Hoje vamos comer o meu e amanhã nós vamos comer o seu. Eles cozinhavam as suas próprias crianças e comiam as suas próprias crianças, cumprindo Lamentações 4:10. Lamentações 4:10 diz: as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Já pensaram o que é? Mais de 1 milhão de pessoas mortas dentro de Jerusalém. Os sobreviventes foram levados para Roma como escravos. A descrição que você lê no Grande Conflito diz que tinham tantas cruzes espalhadas por fora de Jerusalém, no Monte do Calvário, tantas cruzes que não dava para caminhar. Não dava para caminhar. Porque era uma cruz ao lado da outra. Mais de 1 milhão de judeus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te, dizia Jesus, como uma galinha junto aos seus pintainhos, mas vocês não quiseram. A esperança e o perdão passou por Jerusalém e não perceberam, não perceberam. Jesus, ao contemplar as cidades de hoje, também chora sobre as cidades de hoje, como chorou sobre Jerusalém. Cidades são mais do que aço ou tijolos. Cidades são mais do que rodas zumbindo ou torres na altura. Cidades são mais que mercados, jardins e avenidas. Cidades são mais do que parques, casas ou belos quintais. Cidades são mais do que lojas imensas, letreiro a neon e dezenas de portas. Cidades têm olhos molhados de pranto. Cidades têm almas que fogem ao riso dos anos. Ouvido que nunca ressoam os cantos. Pés que tropeçam nas ruas do mal. Cidades. Sim, cidades são cheias de crianças chorando. Cidades são cheias de gente morrendo. Cidades são mais do que torres altivas, mostrando orgulhosas os tempos modernos. Cidades são homens por quem Cristo morreu. Cidades são almas a quem Cristo pranteou. Jesus ainda chora sobre Richmond. Chora sobre as cidades, porque vê as pessoas por quem ele morreu e que ainda não o amam. A Bíblia também fala que Jesus chorou não só por uma cidade. Jesus chorou pelo mundo. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 e os versos 36 a 38. Abra sua Bíblia. Esse foi o último choro de Jesus mencionado na sua palavra. Mateus capítulo 26 e os versos 36 a 38. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Queridos, esta foi a última, é o último choro de Jesus. E agora ele não chorava só por um amigo, ou por um inimigo, ou por uma cidade. Ele chorava por toda a família humana, por todo o planeta Terra, por você e por mim. Ele se entristecia e se angustiava até a morte. Quantas lágrimas Jesus derramou naquela noite do Getsêmane, ao ponto de suar gotas de sangue. Por quê? Porque ele nos ama. Por quê? Porque o seu amor é incompreendido. Porque o perdão e a esperança estão passando e muitos não estão vendo. Jesus Cristo passa. Jesus Cristo passou pelas vilas, passou pelas cidades. Muitas pessoas ficaram do mesmo jeito. Outras pessoas foram transformadas. Jesus está passando hoje cedo, agora, nesse momento, por esta igreja. Alguns ficarão do mesmo jeito como entraram. Outros vão sair daqui transformados como nunca foram antes. Porque Jesus está passando. É a hora da esperança, é a hora do perdão. A humanidade do Filho de Deus, no Getsêmane, tremia enquanto Jesus chorava. Jesus não estava mais orando agora pelos discípulos. A hora era muito dura para orar pelos discípulos. Agora Jesus orava por si mesmo, para que a fé dele, Jesus, não desfalecesse. O tremendo momento chegara. Aquele momento em que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Trêmulas caem as palavras dos lábios de Jesus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Três vezes recuou a humanidade de Jesus do derradeiro e do supremo sacrifício. E então ele decide finalmente: salvará o homem, custe o que custar. Aceita o seu batismo de sangue, para que por meio dele, o batismo de sangue na cruz do Calvário, milhões que incluem você e eu, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém? Aleluia! Jesus chorou, e por isso ele entende nossas lágrimas. Ele entende quando derramamos lágrimas de amor, lágrimas de separação, lágrimas que se abraçam, lágrimas de saudade, lágrimas arrancadas pela angústia da nossa alma, lágrimas de arrependimento pelo nosso pecado, como Pedro chorou amargamente o seu pecado, lágrimas de uma consciência culpada, lágrimas por termos magoado uma pessoa que nos ama, lágrimas derramadas sobre o caixão de um ente querido que não tem mais vida. Lágrimas pela separação, lágrimas por termos pecado contra Deus. A promessa de Jesus que me conforta está em Apocalipse 21:4. Esta é a promessa que nos conforta. E ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Jesus começa a enxugar as suas lágrimas hoje, agora. As lágrimas que Jesus mais agrada enxugar são as lágrimas que saem de uma confissão. Quando as nossas confissões dos nossos pecados são misturadas com lágrimas. É melhor, irmão, chorarmos enquanto a porta da graça está aberta. É melhor chorarmos agora quando ainda existe o perdão. É melhor chorar as lágrimas de quem está salvo, do que um dia, amanhã, chorarmos as lágrimas de quem está perdido. Quando Jesus voltar, milhões vão chorar. Mas muitos vão chorar tarde demais. Porque Jesus, quando ele voltar, diz que haverá choro e ranger de dentes. Mas este choro e ranger de dentes na sua volta não são as lágrimas de alegria e felicidade dos que dirão: bendito é este que vem em nome do Senhor. Na sua salvação nos alegraremos. Este é o nosso Deus. Chorar longe de Deus, irmãos, é chorar no deserto, onde a areia embebe as lágrimas, sem deixar sinal algum. Chorar longe de Deus é chorar lágrimas perdidas, para nada. Mas chorar aos pés de Jesus é salvação, é vida eterna. Lágrimas que, embora úmidas, os ímpios não poderão apagar as chamas devoradoras do inferno. Hoje é o dia de chorar pelos nossos pecados. Hoje é o dia de confessarmos os nossos pecados. A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual. Isso nós lemos em Testemunhos Seletos, volume 2, página 65. A classe que não se entristece pelo seu próprio declínio espiritual. Aqueles que não choram sobre os pecados dos outros, eles serão deixados sem o selo do Deus vivo. Quem vai receber o selo do Deus vivo? Aqueles que se entristecem pelo declínio espiritual. Aqueles que choram sobre os pecados dos outros. Estes receberão o selo do Deus vivo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Amém.